Super importante. Inclusive, o Aldri está para. Agora não vou lembrar o nome do filme, mas o Aldri está para lançar um filme em breve e um dos atores é o Pitanga, né? Então a parceria então, segue.
Você,
né,
falou, não para, né? É. O Pitanga. É. Agora, o Malês também vai estar na mostra?
Malês vai estar na mostra. A gente vai exibir no domingo com a conversa com o Pitanga e vai ser exibido no Cine Glauber. Agora eu não vou saber te dizer o dia, mas se eu olhando a programação. No Instagram da mostra, né, que é @mostrapitanga, é possível também encontrar todas as informações ou no site do Centro Cultural Banco do Brasil. Né?
Quem não assistiu, a gente vai acompanhar uma laser. Assim, eu quis assistir no cinema, né? Para mim foi emocionante, né? Porque eu sou de Cachoeira, novamente. Então, ver minha cidade ali no cenário contando uma história que pouca gente às vezes conhece, né? Eu morando lá, né? Não, nem aprendi isso na escola, né? Então, a importância da cidade, né? E tudo mais dentro desse contexto de lutas, né? Que foi a questão dos malês. Então, assim, assistam, né? Acompanhem. Agora, ainda falando sobre os filmes, eu lendo material aqui, vi que tem obras, né? Que foram versões restauradas, né? Como é que foi esse processo de restauração, Thiago?
Na verdade, a restauração não se deu através da mostra, porém, a gente aproveitando essa possibilidade de fazer uma retrospectiva sobre a carreira do Pitanga, a gente evidentemente foi buscar filmes, né, que fizeram parte desse processo de restauração, porque evidentemente, até para serem assistidos no cinema, acho que é uma oportunidade, né? Então, a gente consegue exibir alguns filmes que são restaurações inéditas, né? Ou filmes raros, né? Que estão também envolvidos na mostra. Posso até citar aqui, né? Eu falei do Roberto Pires, os dois filmes que a gente vai exibir dele, A Grande Feira e O Tocaia no Asfalto, são filmes que estão restaurados, né? O Barra Vento, do Glauber Rocha, né, vai ser uma oportunidade também de assistir um clássico, o primeiro filme do Glauber, né, restaurado. E dois filmes interessantes em relação a essa restauração, né, esse processo, é A Mulher de Todos, do Rogério Sganzella, porque, na verdade, esse filme, inclusive, a versão anterior dele era uma versão em preto e branco, e, na verdade, a versão restaurada é uma versão colorida, é um colorido muito específico, assim, um colorido a cinema marginal. Então, assim, eu sugiro que valha a pessoa ir lá ver para entender o que eu tô querendo dizer quando eu falo colorido. E o Colagem também, que é um filme do Davi Neves, né, um curta do Davi Neves, que super encantador com Pitanga ali, que também é um filme que foi restaurado recentemente.
Agora, como é que esse projeto cai na mão do Thiago? Me conte, né? Você é carioca, como é essa sua relação com Pitanga?
Então, minha motivação acho que surgiu já tem um tempo, quando, na verdade, eu já tinha uma relação de cinefilia com o cinema brasileiro e, obviamente, já observava o Pitanga como essa referência, né? Esse mestre da atuação ali e tudo mais. Mas meu envolvimento de forma prática surge quando eu assisto o documentário Pitanga, né, e ali consigo ter uma noção maior, assim, também desse imaginário, dessa imersão da obra do Pitanga, das relações que ele tinha também. E eu acabei assistindo esse filme numa sessão que o Beto Brant, que é um dos diretores, né, ele assina a direção junto com a Camila Pitanga, ele estava, eu fiquei muito, isso já tem alguns anos, inclusive, eu fiquei muito, né, empolgado com essa possibilidade, conversei com o Beto e falei, olha, eu preciso falar com a Camila sobre essa possibilidade, se você puder me passar o contato dela. E aí ele, muito gentilmente, né, fez essa ponte. Eu apresentei para Camila, e a Camila, inclusive, é importante dizer que ela, eu tenho essa felicidade de assinar a curadoria com ela, né, com a Camila Pitanga. E de fato é isso, ela embarcou nesse projeto, né, nesse processo. A gente já está trabalhando há um tempo, mas agora, né, com a efetivação da mostra, a gente avançou. E eu acho que as relações vão se tecendo dessa forma, assim, a partir de, aí falando num lugar de curador, a partir do meu prazer, da minha paixão pelo cinema e obviamente uma pesquisa sobre o trabalho do Pitanga, né, que vai além dos filmes, que vai nesse lugar de ir para a Cinemateca lá no Rio de Janeiro, a Cinemateca do Humana, poder me debruçar sobre...
É todo um processo de pesquisa, né?
Sim, sim, e também a relação que se estabelece também da Camila como curadora, que para além de ser uma pessoa, né, uma filha que estuda a obra do pai, tanto que foi fazer o documentário e tudo mais, ela também tem essa relação muito bonita, né, de filha e pai, que ela realmente tem uma paixão muito grande pelo pai em todos os níveis, e aí, obviamente, existe um carinho muito grande, um afeto muito grande para que esse projeto aconteça, né?
Agora, uma coisa legal também, Tassi, que a gente até comentou aqui recentemente no Multicultura, é a importância de fazer homenagem em vida, né, Thiago? Porque a gente tende a homenagear as pessoas depois que, né, partem, que morrem. E o bacana de tá trazendo uma mostra, ele vai estar presente na mostra, ele vai poder revisitar, né, toda a sua memória, toda a sua trajetória. Então, bacana isso também, né?
Principalmente pela influência para essa nova geração, né? É. Antônio Pitanga está aí há anos na nossa cultura, como uma grande referência, né? E a nova geração está podendo dialogar, né?
Com
presenciar.
O próprio, né? Exatamente.
Exato.
Eu acho que o próprio Pitanga, ele fala isso com muita felicidade, né? Sobre essa homenagem em vida. Inclusive, ele cita o Nelson Cavaquinho, né? Ele fala que são flores em vida, né? Que ele tá tendo essa oportunidade. E eu acho que ele também tá num momento muito bonito, né? Da carreira dele, que recentemente ele lançou, né? O segundo longa dele como diretor, né? O Malês, que realmente é um filme, como você falou bem, é um filme que tem que ser visto, né? Por toda a história por trás ali, que muitas vezes não é tão conhecida. E também porque é um filme que reverberou, ganhou o prêmio recentemente agora no Festival de Cinema Brasileiro de Paris. Além disso, há pouco tempo o Pitanga se tornou doutor honoris causa pelo UFRJ, né? Pouquíssimo tempo, inclusive. Fiquei sabendo essa semana que vão fazer um musical sobre a vida dele. Então, assim, vocês podem entender que realmente ele está num momento muito próspero, muito bonito, e ainda pensando,
né?
Tá, enfim, fazendo uma novela na Globo agora, tá pensando no próximo filme que ele vai dirigir. É realmente muito bonito, assim, tá podendo observar esse momento da carreira dele, podendo estar super participativo, né, nesse momento. E falando um pouco, né, sobre essa questão das novas gerações, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é bonito a gente poder trazer, né, para pessoas que talvez não viram, assim, o cinema dele, poder também ter ele ali. Ele é uma pessoa que gosta muito, sabe, de estar envolvido, tanto que é isso, ele fez filmes recentes com, assim, realmente novas gerações, né, tipo, ele realmente tem essa vontade. Ele é uma pessoa que se coloca muito à disposição, por exemplo, isso é até interessante a gente falar, que ele fez algumas curtas-metragens, né, ao longo da carreira dele, e isso é uma predisposição dele mesmo, que ele diz que isso vem da veia cinemanovista dele, que é a coisa de fazer, né, tipo, estar envolvido e fazer. Então, assim, ele não tem muito... Ele é óbvio que ele observa, né? Ele quer saber o que é o projeto, mas, assim, ele tem uma vontade, um espírito, né, muito jovem ainda. Então, essa comunhão com as gerações mais novas, eu acho que é super bonita mesmo.
E também ele é muito acessível, disponível, porque toda vez que ele está aqui, que ele pode vir aqui no programa, ele vem. Já entrevistamos algumas vezes aqui no programa, e sempre com aquela energia, né? Sempre muito vibrante.
É um artista baiano, né?
Exatamente. Então, tem a cara da Bahia.
Pitanga joga futebol 3 vezes na semana.
Ah, já entendi.
Não deixa a pelada dele de lado.
Thiago, fala um pouco dessa mostra, convida o público, né? Traz essa temática mais para perto dos nossos ouvintes nesse momento.
Sim, então, eu acho que é, como eu já falei, uma super oportunidade, né, de estar aqui próximo, né, podendo acompanhar a obra do Pitanga, a obra de grandes diretores do cinema brasileiro, e também tendo o Pitanga, né, à disposição para essa troca. Eu acho que o que vale, assim, para além dos 29 filmes, né, entre filmes restaurados, entre filmes raros que a gente vai exibir, vale mencionar algumas atividades, né, que a gente vai realizar ao longo desses dias. A gente vai ter essa mesa amanhã, às 18 horas, que é Pitanga e Seu Legado, né? Que, como eu mencionei, vai ter o próprio Pitanga ali, o Robato, o Glenda Nicásio e o Adro Inunciação. No domingo a gente tem uma sessão de acessibilidade também, com uma leis, no período da manhã, às 10h30 da manhã. Enfim, a gente vai ter também o Malês sendo passado no Cine Lanquiana, né, com a conversa com o Pitanga, amanhã também, domingo. E uma outra mesa chamada Escrita com o Corpo, Antônio Pitanga e o Cinema Brasileiro, que a gente vai ter alguns também jovens cineastas, né, para conversar, o Marcos Alexandre, a Tamires Vieira, a Marília, que vai mediar, que também vai ser uma oportunidade de falar um pouco mais sobre esse lugar político, questões raciais do Pitanga. A gente também vai ter um curso, né, com a Isabel Melo, que vai acontecer no meio da semana, de quarta a sexta-feira. Inclusive, caso queiram se inscrever, dá para fazer pelo... entrando no Instagram, né, tem lá um link para inscrição.
Agora, o acesso também mostra, eu vi que é gratuito, mas tem que tirar algum tipo de ingresso?
Os ingressos são diretamente lá no Cine Glauber ou no Cine Lanquiana. E é claro que também está sujeito à lotação da sala.
Então chegar cedo, né?
Pra de quem preferência, para garantir o ingresso de preferência.
E quem quiser acompanhar a programação inteira, tem algum... pode dar um insight, um Instagram? Como é que o pessoal
Sim,
faz?
Sim, o Instagram, eu acho que o Instagram e o site do CCBB são os melhores caminhos, né? O nosso Instagram é o @mostrapitanga.
Perfeito.
Que lá tem um link para poder abrir para ver a programação. E o CCBB, no próprio site, o CCBB, buscando a Mostra Pitanga, também tem toda a programação lá.
Perfeito. Agora, 12h24, conversamos com o Tiago Ortman, acho que falei certinho. Tiago Ortman, ele que é o curador, né, dessa Mostra Pitanga, que está chegando aqui na capital baiana. Queria muito agradecer sua presença e desejar muito sucesso, que essa mostra circule ainda mais aí, Brasil afora, para todo mundo ter acesso a essa obra maravilhosa do Pitanga.
Eu que agradeço a vocês. Obrigado mais uma vez.
Obrigada, Tiago. A gente se vê por lá.
E lembrando que se você quiser escutar novamente a entrevista, basta procurar, né, logo mais no nosso site Educador FM ou pelo nosso aplicativo Educador FM 107.5, disponível para Android e iOS.
A escritora e artista visual Edson Leda Santos lança livro sobre Iansã. A obra faz parte da coleção Lendas Africanas dos Orixás, da Solis Luna Editora. Vamos conferir os detalhes por Rafael Lopes.
Oiá Iansã e Parrei é o novo livro da escritora e artista visual Edson Leda Santos. Uma homenagem à Rainha dos Raios. Aos 87 anos, a artista é a criadora do texto e das ilustrações.
E esse livro de Iansã, ele foi feito em pleno verão. Como ela é ligada com o fogo, né? O próprio calor, né? O fogo que sai das mãos dela, o fogo que está em volta dela. Então, eu não sei se isso influenciou, mas só sei que eu senti muito calor realmente, né? Durante esse período todo que eu estava fazendo essa construção do livro, né? A história me encantou muito, porque ela é a divindade dos ventos, entendeu? E é o arquétipo dela, das mulheres fortes, poderosas, autoritárias, né? Como muitas que eu conheci, que eu observei, porque isso é muito importante. Não só da minha família, mas também do meio social que eu convivi durante muito tempo. E aí, essa história também tem uma coisa que me encantou muito, que ela mostra a força de Iansã, mostra a vidência dela, mostra a sabedoria dela nas lutas e a amorosidade quando ela realmente, em pleno furor da luta, ela abraça os filhos e tem assim um carinho muito bonito com eles. Então, me encantou muito essa história.
O livro faz parte da série Lendas Africanas dos Orixás, composta por outras 11 obras que falam sobre orixás e seus mundos sagrados.
Para mim foi assim um desafio muito grande, né? Porque uma felicidade e muita pesquisa para ser feita, né? Como até hoje eu faço, né? Porque cada livro é uma pesquisa, é um trabalho, mas é uma experiência linda, assim.
Natural de Salvador, Edson Leda Santos começou a carreira como artista plástica em 1965. As histórias da coleção têm forte influência da herança ancestral da artista, que guarda na memória os ensinamentos da bisavó, Ebami Maria Augusta Pires, filha de pessoas escravizadas e portadora de saberes da cultura e da religião africana. Ela diz que essa memória é fundamental para o trabalho enquanto artista.
Ensinamentos de como respeitar e cuidar da natureza, principalmente sobre a água, que ela morava de frente do dique do Tororó, e sempre me levava lá para ver, e ela fazia uma conexão assim minha com as águas, ela me ligava muito com as águas. E eu acho que esses ensinamentos foram muito importantes para mim, como pessoa e como profissional, porque quando eu comecei a fazer os meus trabalhos, eu usava sempre técnicas leves, como as águas, não é? E hoje, quando eu tenho esses 12 livros realizados, que para mim é uma felicidade, eu sinto que os orixás, não é verdade, eles permitiram que eu entrasse nesse espaço sagrado, não só para interpretar suas histórias, assim também como seus arquétipos.
O livro Oyá Iansã e Parrei será lançado neste sábado, às 16h, na Livraria Terra Libres, no Cine Glauber Rocha, em Salvador. Rafael Lopes para a Educador FM.
Ação Lendas Africanas dos Orixás, em breve, também terá uma edição completa em e-book, que poderá ser adquirida no site da Solis Luna Editora.
Gente, 31 de julho, né? Laure de Freitas celebra 64 anos de emancipação política. Então, parabéns, Laure de Freitas. E claro, para celebrar tudo isso, né, vai ter apresentação gratuita das Beijuzeiras de Areia Branca hoje, logo mais à 13h. Então, corre para acompanhar lá no Parque Shopping Bahia. O grupo cultural da comunidade quilombola de Areia Branca apresenta esse samba de roda gostoso que você está ouvindo aí de fundo, né? Valorizando essa ancestralidade, a memória e também a cultura popular afro-brasileira. Então, viva aí, Laure de Freitas. E é nesse clima de celebração, de samba de roda, que já dá um gostinho da sexta-feira, né, Tassi? Que delícia.
Coisa
então,
boa.
É nesse clima que o Multicultura faz uma pausa e voltamos já já.
Educador FM é sua, é da Bahia.
Sorriso é feito pra sorrir, saudade é pra quem tem, pra quem espera só deseja.
Toca aí, escolha uma música da nossa programação que a gente bota pra tocar aqui na Educador FM. Peça a música da nossa programação que você quer ouvir através do aplicativo Educador FM 107.5 ou pelo WhatsApp 71999641908.
Já somos reféns dessa rede, mas.
Toca aí! De segunda a sexta, 13h, com reprise sábado e domingo, às 6h30, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Pra criança, Circuito de Teatro Infantil apresenta Maria Vai com as Outras, um dos mais encantadores musicais infantis agora nos palcos de Salvador. Conheça as aventuras da Cabrita Maria, que aprende a importância de seguir o seu próprio caminho. Maria Vai com as Outras, direção de Marcelo Prado e texto de Gil Vicente Tavares, todo domingo de agosto, sempre às 11h. Garanta seu ingresso no Simpla e escolha o teatro mais perto de você. Realização Carambola Produções.
Apoio Educadora FM. No especial das 6, destaque para os 40 anos de um disco emblemático do rock brasileiro. Você vai curtir o álbum homônimo de estreia da banda Capital Inicial, Imperdível. Especial das 6, de segunda a sexta, em duas edições, às 18h30 e também às 18h, aqui na Educador FM.
Da Bahia.
Multicultura.
Giro de notícias.
A Caixa inicia hoje o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de junho para os beneficiários com NIS terminado em zero. Os depósitos são feitos preferencialmente na poupança Caixa ou Caixa Tem, pelo cartão de débito ou por saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas. O benefício é destinado a famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa.
O Ministério da Educação divulga a lista de candidatos pré-selecionados no FIES. Os estudantes devem complementar a inscrição até a próxima terça-feira. Já os candidatos que não foram pré-selecionados na chamada única estão automaticamente na lista de espera para preenchimento das vagas não ocupadas. Nessa etapa, a pré-seleção ocorre de 7 de agosto a 24 de setembro.
E eleitores de Alagoinhas devem ficar atentos às mudanças em alguns locais de votação para as próximas eleições. As alterações foram motivadas pelo fechamento de escolas, redistribuição do fluxo de eleitores e também inadequação de prédios. A Justiça Eleitoral recomenda consultar o novo endereço pelo e-título ou pelo site do TRE Bahia.
Duas apostas feitas na Bahia faturaram mais de R$ 194 mil na quina da Mega Sena, sorteada na quinta-feira. Um bolão de 7 cotas registrado em Seabra ganhou mais de R$ 129 mil, enquanto uma aposta simples de Feira de Santana recebeu mais de R$ 64 mil. Como ninguém acertou as 6 dezenas, o prêmio principal acumulou em R$ 100 milhões.
Olha só, 100 milhões de reais, Tarsila Coelho. É muito dinheiro para uma pessoa só, minha gente. Mas é isso, a gente aqui está com um programa Multicultura no ar para você que acaba de sintonizar. Então a gente te convida, né, a participar aqui, fazer um Multi com a gente. Pode mandar sua mensagem de texto aqui para o nosso WhatsApp. Fique à vontade, é o 719-9731-7762. Faça como Jaci Pita, que claro, já veio de encontro com a gente aqui também no Multicultura, ela que estava no giro, deixou o boa tarde aqui pra gente, né? Relatando aqui que a gente teve um probleminha no giro da manhã com o Zap, mas já está de volta. Então, graças a Deus, Zap de volta aqui pra gente bater esse papo com vocês ouvintes. E ela disse que hoje tem música pros meus fãs. Lá vai Jaci, né? Mandar as músicas dela, né? Dedicar no Toca Aí.
Jaci sempre participativa.
Sempre. Então, faça como Jaci, né? No 719-9731-7762. E agora são, né, 12:35. E olha, gente, após 6 anos, né, o Gamepolitan, não sei se você conhece esse festival de games, volta a acontecer aqui em Salvador, né? Esse festival é de jogos, de cultura lúdico digital aqui da Bahia. Começa hoje e segue até domingo lá no Parque de Exposições, que fica ali na Avenida Paralela. E quem já está acompanhando tudo desde cedo, e aposto que já jogou muita coisa também por lá, é a nossa repórter Mônica Lamego. Bom dia, Mônica. Na verdade, boa tarde, né? Porque a gente não almoçou aqui. Boa tarde, Mônica. Conta pra gente como é que tá a movimentação por aí.
Boa tarde, Liz. Boa tarde, Tassi. Sim, realmente muito movimentado. Já joguei, viu? Joguei jogo de mesa, tinha xadrez, dama, linha acontecendo. Eu cheguei bem cedinho aqui e já tinham muitos estudantes aguardando o horário para entrarem. Por enquanto, o movimento ainda está tranquilo, mas tem muita gente chegando. Tem gente que já veio sabendo as experiências que queriam viver e conhecer, né? A gente foi ali no espaço do Pixel Art, que são pinturas com diamantes, que ao final da experiência, são transformados em chaveiros para levarem de recordação para casa. O evento, ele é dividido em diversos espaços, espaço para cosplay, que é quando as pessoas se fantasiam de personagens de jogos, animes, tudo que envolve a cultura pop, espaço para quem gosta de realidade virtual, dança digital, que desconstrói aí, né, a ideia de que jogar é somente ficar parado. E olha só, eu encontrei um projeto independente aqui, a Mandinga Games. Eu vou conversar com ela, que é designer, social media, Ana Carolina Albuquerque. Ana, seja bem-vinda à Educadora FM. Me conte um pouco sobre o que é a Mandinga Games e qual o projeto que vocês estão expondo aqui.
Boa tarde, ouvintes. Meu nome é Carol e eu faço parte da Mandinga Games há mais ou menos um ano. A Mandinga, ela é um estúdio pequeno de apenas 3 pessoas. Sou eu e mais 2 irmãos, que são os desenvolvedores e o dono da Mandinga. Então, somos um estúdio muito pequeno que tá aí desde 2018. Já temos vários jogos lançados de forma independente, mas atualmente nosso foco, que é o jogo que estamos expondo hoje, é o Black Sailors, que é um jogo que a gente está tomando bastante cuidado com ele. É um jogo que a gente está desenvolvendo há mais ou menos uns 2 anos, e ele é muito interessante porque ele é um jogo histórico, ele conta a história da Bahia. Então, é um jogo que se passa no século XVIII, onde ex-escravizados, eles conseguem tomar conta do navio negreiro. E eles combatem, é uma batalha naval contra os colonizadores, então é bem interessante, é um jogo de estratégia, um jogo onde você tem os elementos de RPG, então ele é bem narrativo, a gente tomou bastante cuidado com os personagens, então a gente contratou uma historiadora que ela é especialista em diáspora africana, então cada personagem ele tem sua própria etnia, sua própria crença, então a gente tomou bastante cuidado com isso. Então é um jogo que provavelmente o lançamento tá pro ano que vem, assim, no início do ano, em abril, mas estamos desenvolvendo, estamos aí participando de eventos, estamos aqui na Gamespolita, então se vocês puderem participar, enfim, é bem interessante.
Porque as pessoas que vierem aqui vão poder ter essa experiência, né? Isso. De poder experimentar, de já jogar e até dar feedbacks, de fato,
com
né?
certeza.
Sobre a jogabilidade. Fala um pouco sobre o cenário de produção independente na Bahia. Como que vocês estão nos bastidores, né? E como que vocês enxergam o mercado atual?
Então, eu estou inserida no mercado de jogos há mais ou menos um ano. Então, eu vou falar com base ao que eu observo e com base também ao que a Mandinga passou durante esses anos. Eu acredito que o maior desafio é pelo fato da gente ser da Bahia e o mercado de jogos anda crescendo bastante nos últimos anos, mas no início era bem complicado, então a gente teve vários jogos de forma independente que foram muito difíceis de escalonar e tudo mais. Mas hoje a gente, com o apoio, por exemplo, da Lei Paulo Gustavo, que ele ajuda bastante criadores independentes de jogos, então foi essencial pra gente, então melhorou bastante aí. E outros estúdios, né, que abriram portas pra gente, por exemplo, a Oca, que foi um estúdio que abriu portas há alguns anos e agora estamos vendo cada vez mais baianos e pessoas desenvolvedoras de jogos tomando mais, conseguindo, né, alavancar aí os seus jogos. Então, esse eu acho que foi o principal desafio. E também, por exemplo, a gente mostrar a cultura baiana para lugares de fora. Então, isso também é um desafio.
Muito legal. Eu conversei agora com Ana Carolina Albuquerque, ela que é designer e social media da produção da Mandinga Games. Ana, muito obrigada pela sua participação. E é isso. Lembrando que o Gamepolitan, ele é um festival de cultura lúdica digital voltado para jogos, sejam eles jogos de mesas, RPGs, que aguçam a imaginação, ou jogos digitais. O festival, ele começou hoje e se estende ao final de semana, até domingo, com início às 10 da manhã até às 8 da noite. Os ingressos custam a partir de R$20 e estão disponíveis no site gamepolitan.com.br e tem bilheteria aqui, viu? Na entrada também. Volto com vocês na bancada.
Valeu, Mônica.
É isso aí. Eu sei que Mônica, quando a gente comentou essa pauta aqui, Mônica, eu quero ir. Ela adora esse mundo, então ela tá ali mergulhada, né, nessa imersão de games aqui. E é muito legal ver isso também, né? Você vê jogos baianos, tá? Se o que eu percebi, que eu já participei da última edição, né, há 6 anos atrás. E observei, assim, que as temáticas dos jogos baianos trazem a Bahia pra dentro do jogo, entende? Então, assim, sim, é muito legal isso, porque você leva a cultura da Bahia através de jogos pro mundo inteiro, né? Então, é isso que é o bacana.
E linkando essa temática com filmes, a Bahia também é uma das pioneiras aí em jogos, em filmes também.
Em filmes, né? Exatamente. Então, a entrevistada falou também da importância dos incentivos, né? Muito legal, então, assim, acompanhar esse mercado. Então, vai, ouvintes, né? Fica essa dica aí pro final de semana, levar a criançada, né, pra jogar. Os adultos também, né, que se encantam aí com esse mundo da realidade virtual. Eu mesmo adoro. Então, fica o convite também pra todos os ouvintes participarem da Gamepolitan, né, lá na deixa eu lembrar mais uma vez, no Parque de Exposições, é que eu sempre confundo, no Parque de Exposições, lá na Avenida Paralela. Aproveitar aqui que a gente tá fazendo esse convite pros ouvintes, mandar um alô pra Giovanni, taxista, que tá participando aqui, diz que tá ligadinho aqui no Multicultura. Um beijo pra você, Giovanni, participe também, viu? 719-9731-7762.
E agora, confiram a agenda do final de semana dos artistas que foram contemplados no selo Educador FM Independente, o João Alva Moraes.
Olá, ouvintes da Educadora FM. Vamos conhecer a programação de shows dos artistas que já foram contemplados no selo Educadora FM Independente para este final de semana. Hoje, a banda Colibri abre o show de lançamento do primeiro álbum da Merlot no Gabinete Português de Leitura, na Praça da Piedade, às 21h. Paulo Muti apresenta o show A Rocha Jazz Rock na Casa da Mãe, no Rio Vermelho, às 21h. Reila Coste e Tecnoplanta participam do Sonidos Amazônicos, no Topia, no Rio Vermelho, às 21h. No sábado, Izzy Duque sobe ao palco do Festival Capivara Sonora, no Centro de Cultura Adonias Filho, em Itabuna, a partir das 16h. E no domingo, Ana Barroso se apresenta no Bazar Rosé, no Museu de Arte da Bahia, às 18h. Jonga Lima leva o show Miltons de Amor para a varanda do SESI Rio Vermelho, às 17h. Marquem na agenda e aproveitem. Até a próxima semana.
Adoro esse climinha do reggae. Olha que Thaís Seixas, se ouvisse aqui, já foi, viu? Né? Nem apresentar mais, já desbandar aqui de dançar. Porque você sabe, né? Thaís é apaixonadíssima por reggae.
Ela com certeza vai passar por lá.
É, com certeza. Né? Ela não perde uma. Pois é, gente. A gente tá ouvindo aí, né, essa música. Porque Salvador recebe a 8ª edição do Festival Salvador Cidade Reggae. Neste sábado, a partir das 17h, no Espaço Cultural da Barroquinha, com entrada gratuita. O evento vai reunir grandes nomes do reggae baiano. Entre eles, Duda Diamba, Camafeu Tauá, Nelma Marques, Maconen Tafari, Banda Espiral do Reggae, Banda Reverbação e também o DJ Michael Rasta. Então, essa programação inteira aí você vai acompanhar a partir das 14h e ainda pode conferir também Feira da Economia Criativa, que vai reunir expositores e produtos ligados à cultura reggae. O festival, gente, homenageia o Dia Nacional da Música Reggae. Então, bora só subir um pouquinho o som para ouvir um pouquinho mais. É isso aí, na levada do reggae a gente manda um abraço pro nosso ouvinte Pimenta, que tá participando aqui, diz que tá aqui ligadão na Educadora. Um beijo pra você, Pimenta, obrigado pela participação e continue aqui, ouvintes, coladinho, que a gente ainda tem mais multicultura, né, Tassi?
Tem, e não tem só programação pra adulto, não.
Pois é.
É uma programação pra criançada também. O Circuito de Teatro Infantil apresenta o espetáculo Maria Vai com as Outras. Vamos conferir esse detalhe com o Tiago. Água Virgílio.
O Circuito de Teatro Infantil para Criança promove ao longo de todo o mês de agosto uma programação especial dedicada às famílias de Salvador. O projeto leva o musical Maria Vai com as Outras a 5 teatros da capital baiana. A montagem tem texto inédito de Gil Vicente Tavares e direção de Marcelo Prado e conta a história de uma cabrita acostumada a seguir o rebanho, mas que aprende a encontrar a própria voz. De acordo com a idealizadora e realizadora do projeto, Milena Leão, o espetáculo foi pensado para encantar todas as idades e permitir que mais crianças tenham acesso ao teatro.
A proposta do Pra Criança é justamente aproximar o teatro das famílias, levando o espetáculo para 5 teatros diferentes, né, de diferentes regiões de Salvador. A gente facilita o acesso do público e acaba incentivando as crianças e as famílias, proporcionando uma oportunidade para que elas possam viver essa experiência. A gente acredita que o teatro infantil é uma ferramenta fundamental de formação cultural, porque promove a imaginação, desperta a imaginação, fortalece a criatividade, estimula o senso crítico e cria memórias afetivas que pode acompanhar essas crianças por toda a vida. Além disso, essa circulação fortalece os espaços culturais também, né, das cidades, e contribui para a formação de novas plateias. Então, o projeto também tem esse papel de formar novas plateias, incentivando o teatro infantil.
O espetáculo aborda temas importantes para o desenvolvimento infantil de forma leve e musical, como empatia, autenticidade e respeito às diferenças. A jornada da personagem convida pais e filhos a refletir sobre a liberdade de fazer escolhas conscientes. Segundo o autor da montagem, Gil Vicente Tavares, o espetáculo incentiva o senso crítico desde a infância.
Então, acho que naturalmente, quando você escreve uma peça, se você é uma pessoa que se preocupa com as questões mais urgentes da sociedade, mais preocupantes da sociedade, você naturalmente vai colocar aquilo no texto, mas não como uma mensagem, como uma doutrinação. Existem muitas coisas que acontecem na peça. A gente vai falar sobre a questão da importância da família, a importância da autenticidade, a importância das referências que a gente deve ter e principalmente que é o grande recado, eu diria, que é esse comportamento de manada.
As apresentações do musical Maria Vai com as Outras acontecem sempre aos domingos de agosto, às 11 da manhã, com estreia marcada para o dia 2 de agosto, domingo, no Teatro Farese. A circulação passa ainda pelo Teatro Jorge Amado, Teatro Sesc Casa do Comércio, Teatro da Cidade e Teatro Módulo. Os ingressos custam a partir de R$40 e estão à venda na plataforma Simpla. A programação completa está disponível no Instagram @mariavaicomasoutrasmusical. Tiago Virgílio para Educador FM.
Pronto, olha a dica aí pra criançada e vou aproveitar e fazer meu merchan aqui no Multicultura, né? Você quer acompanhar mais dicas pra criançada e curtir o final de semana? Segue a gente lá no bora.mamãe no Instagram, né? A gente tem essa coluna às quintas-feiras aqui, mas você pode seguir o Instagram também, onde você pode dar sugestão, né? Pode também compartilhar e acompanhar toda essa agenda que eu preparo com muito carinho lá no bora.mamãe no Instagram, hein? Segue a gente lá.
É, a vida corrida do dia a dia já encontra ali a dica,
tá, né?
Pronta.
A dica prontinha. Agora meio-dia e 50 minutos, agora vamos falar de literatura, porque o escritor baiano Valdomiro Silva Filho lança o livro Um Homem Bom, neste sábado, às 16h, na livraria LDM do Shopping Vitória Boulevard, aqui em Salvador. Na obra, o leitor não sabe o nome do personagem, olha que interessante, nem do narrador do romance, mas desde o primeiro parágrafo, sabe que se trata de uma das vítimas da ditadura brasileira que ainda lida com os efeitos da tortura. Então, além do lançamento, o evento vai contar com uma conversa entre o autor e o psicanalista Marcelo Veras, seguindo aí, né, seguido tudo isso, disse sessão, claro, de autógrafos para quem for lá conferir a obra Um Homem Bom, do Valdomiro Silva Filho, neste sábado, às 16h, na livraria LDM do Shopping Vitória Boulevard, aqui em Salvador. Então, segue a dica para você aí que curte literatura, boa literatura. Então, convite feito.
Agora vamos falar de exposição. A Caravana Verger leva 80 fotos históricas a 18 cidades brasileiras. Em Salvador, a mostra chega neste sábado e segue até dia 9 do mesmo mês. Vamos conferir os detalhes com Josi Braga.
A partir de agosto, as estradas do Brasil viram palco para a poesia do olhar. A Fundação Pierre Verger coloca na rua a Caravana Verger, uma exposição itinerante para celebrar as 8 décadas da chegada do fotógrafo francês à Bahia. O projeto reúne 80 imagens históricas das décadas de 1940 e 1950, retratando a riqueza da cultura popular registrada por ele, ao lado de parceiros como Caribé e Mário Cravo Júnior. Segundo o curador da exposição, Alexandre Sangóis, o processo de escolha das obras buscou resgatar a essência e as tradições do interior nordestino para gerar uma identificação imediata com o público.
A gente tem essa busca, né, de fazer com que a fotografia de Verger ela encontre os públicos aos quais ela é destinada desde o começo. Verger, ele entendia a fotografia como um ponto de encontro. E a gente percebeu, e aí acho que é um ponto muito forte, que muitas dessas fotografias que ele fotografou no Nordeste brasileiro, sobretudo, então muitos desses lugares sequer houve uma exposição de Verger. E pensando justamente nisso, né, de que ele completa agora 80 anos da chegada na Bahia, muitas das fotografias que estão na exposição, elas são desse período. Acho que um critério, inclusive, de seleção das fotos, que aconteceu quase paralelo à seleção das cidades, à interlocução com os agentes culturais locais, é muito da cultura popular. A ideia de pensar a cultura a partir do movimento, a partir de um jeito de estar na rua, de se posicionar frente ao mundo, esse foi um pouco o critério.
O projeto vai percorrer 18 municípios de 5 estados, carregando a memória viva do povo capturada por Verger. Mais do que uma mostra, o projeto é uma viagem de regresso e reencontro com a própria alma brasileira. O curador destaca que a caravana funciona como um espelho no qual diferentes territórios e periferias do Brasil se enxergam e percebem suas semelhanças e singularidades.
Então, o tema da exposição é exatamente esse, a cultura popular, a partir do olhar de Verger, que entendia a cultura mais do que a cultura pensada como num folhetim tradicional, né, de uma mídia clássica. Então, a gente tem fotos de pessoas na janela, que mostra também uma dinâmica, uma certa dinâmica cultural. Tem também fotos de paisagens, retratos, pessoas nos seus ofícios, né, poetas, cordelistas, repentistas, bordadeiras. Então, é de fato uma riqueza muito vasta, né, que a gente encontra e que, a partir dessa exposição, ela vai estar em praça pública, né? Na verdade, em 18 praças públicas.
A caravana Verger inicia sua jornada itinerante em agosto e segue em circulação gratuita até maio do ano que vem. O lançamento oficial acontece neste sábado, a partir das 16h, no Acervo da Laje, no subúrbio ferroviário de Salvador. O evento gratuito marca a estreia da mostra, que pela primeira vez será exibida em um caminhão container adaptado para praças públicas. A celebração de abertura contará com apresentações musicais do mestre do cordel Bully Bully, além do rap do cantor Rapadura e das vibrações do Sun System Ministério Público. Toda a programação, com as datas e as cidades de cada etapa da exposição, pode ser conferida nas redes sociais e no site oficial da Fundação Pierre Verger. Josi Braga, para Educador FM.
Lembrando que a exposição em Salvador é apresentada deste sábado, dia 1º, até 9 de agosto, na Avenida Beira Mar, no bairro de São João do Cabrito, em frente ao Acervo da Laje.
E depois, Tassi, para onde é que essa exposição vai?
Depois vai seguir para o lugar do seu coração. Ah, vai para Cachoeira.
Que delícia!
Em Cachoeira, a exposição fica de 13 a 23 de agosto, acessível ao público na histórica praça 25 de junho. Aqui na Bahia, segue ainda para Feira de Santana e depois a Lagoinhas.
Exatamente.
Então a galera do interior, né?
Também contemplada, né? Muito legal. Então, Salvador, Cachoeira, Feira de Santana e Lagoinhas. Porque depois eles vão ali para a região de Alagoas, né? Vão percorrer aí o Nordeste com a exposição. Então, muito legal a dica aí para você conferir. E ainda com um monte de show legal, né? Também nessa abertura. Então, vale a pena. Agora, 12h56.
Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente samba.
Sambinha, mais uma vez com o clima, a gente só tá no clima de sexta, né? Foi reggae, agora samba, que delícia! Depois de um período de pausa, o projeto Samba de Quartinha retorna com edição neste domingo, a partir das 15h, no Casarão das Iabás, que fica ali no bairro do Garcia. A iniciativa reúne roda de samba e propõe um encontro marcado pela cultura popular e também ancestralidade. Os ingressos custam R$ 21 e você pode adquirir na plataforma o Ticket. Então fica a dica música para você curtir esse samba de quartinha neste domingo. Que maravilha! Aproveitar aqui antes da gente finalizar, mandar um beijo pro nosso ouvinte, Danilo, lá de Boipeba. Ele botou assim: ninguém vem para Boipeba, precisamos de cultura. Olha para isso.
Danilo tá aí desde ontem,
Danilo,
né?
Todo mundo que a gente tá aqui, que entrevista Danilo, vem para cá pra Boipeba. Todo mundo ele faz, né, esse pedido. Boipeba já é um paraíso, né?
Fica por a si dica, só, né?
Você também tá querendo demais, viu, Danilo? Você já tem esse paraíso maravilhoso, agora quer também encher de coisa, né? Você tá, né? Tá demais. Mas é isso aí. Obrigada, viu, Danilo, pela sua participação aqui no Multicultura. 12:58. Especial das 6 dessa sexta-feira, você vai curtir o som da banda Capital Inicial no álbum homônimo de estreia, lançado em 1986, tá? Você não era nem nascida ainda quando foi lançado esse álbum. Eu sou jovem, não quero de Maíli. Eu sou jovem, Maíli, eu não era nascida ainda em 86. Pois é, gente, esse álbum, né, ele é considerado um dos discos mais representativos do rock brasileiro na década de 80. Produzido por Bozo Barrete e Marcos Vinícius, o trabalho reúne 11 faixas que atravessam gerações e permanecem como referência nacional.
Completando 40 anos agora em 2026, o álbum Capital Inicial apresentou ao país uma sonoridade que uniu a energia do punk rock a letras urbanas e reflexivas, colocando o grupo no mapa da música brasileira como um dos principais nomes do chamado rock de Brasília. Nesta edição, a gente ouve Veraneio Vascaína, Fátima, Música Urbana e muito mais. A produção é de Antônio Pita.
E é o som do especial das 6 de hoje com Capital Inicial que a gente se despede de vocês, ouvintes. Muito obrigado pela companhia, pela parceria. Um excelente final de semana para todos e todas. Queria agradecer aqui a Maíli Oliveira, que fez a operação do áudio, e a minha parceira, que segunda-feira está de volta comigo. Ela que estreou hoje, arrasou, viu, Tassi? Tassira Coelho, valeu pela companhia. Segunda-feira estamos juntas.
Ai, maravilha terminar esse programa de hoje, essa estreia, né? Essa energia maravilhosa que revigora já pro final de semana.
Isso aí.
Valeu, Liz e toda a equipe. Obrigada, ouvintes. Obrigada a Mariana Freire, que fez a produção de estúdio. Segunda-feira temos mais Multicultura a partir do 12:00. E você segue na boa companhia de Ilmar Rocha.
Educador FM Independente, a oportunidade para artistas baianos promoverem o próprio álbum ou EP com apoio da Educador FM. A Rádio TVE e redes sociais somam esforços com você nesta promoção.
Foi com amor que eu vim.
Dois trabalhos são promovidos mensalmente e cada um também é premiado. A partir de agora, as novas inscrições contam com uma premiação ainda maior. São 10 mil reais. Se você é produtor independente e deseja fazer a promoção do próprio álbum ou EP, acesse selo.educadorfm.ba.gov.br, conheça as atuais condições para o apoio e se inscreva. Selo Educador FM Independente. É a Rádio da Bahia, promovendo o trabalho do artista baiano.
Para criança, Circuito de Teatro Infantil apresenta Maria Vai com as Outras, um dos mais encantadores musicais infantis agora nos palcos de Salvador. Conheça as aventuras da cabrita Maria, que aprende a importância de seguir o seu próprio caminho. Maria Vai com as Outras, direção de Marcelo Prado e texto de Gil Vicente Tavares. Todo domingo de agosto, sempre às 11 horas. Garanta seu ingresso no Simpla e escolha o teatro mais perto de você. Realização Carambola Produções.
Apoio Educadora FM.
Sábado, todo mundo vai de samba. E é claro que você também vai querer sambar. Reúna a família, os amigos e venha curtir 2 horas do mais puro samba. E todas as expressões desse gênero musical contagiante.
O meu samba é...
Samba, todos os sábados das 11 da manhã à 1 da tarde, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Muito bom saber que você continua aí ouvindo a Educadora. Muito obrigado pela sua companhia, tá? Uma excelente tarde de sexta para você. Tá tudo bem? Eu sou o Barrocha, te convido para ficar comigo até às 16h aqui na Educadora.
Toca aí, toca aí, toca aí.
Alô, alô, Educadora FM.
Toca aí.
Toca aí da Educadora FM.
Toca aí.
Toca aí, toca aí.
Toca aí.
Toca aí.
Olá, Educadora FM.
Toca aí.
Toca aí.
Começando a partir de agora aqui na sua Educadora FM, nosso aplicativo e também no site educadorafm.ba.gov.br. Toca aí, programa que você faz pelo nosso WhatsApp no 99964-1908. Pede a sua música preferida e pode oferecer para quem você quiser. Não esquece o seu recado ou seu pedido. Deve ter no máximo 15 segundos. Agora, 1h05, a gente começa o Toca aí de hoje, atendendo o pedido da Natália, filha, e o Marcelo, que estão acompanhando o Toca aí lá em Vila de Abrantes, em Camaçari. Eles pediram Caetano Veloso, o Leãozinho, do próprio Caetano. Estou oferecendo para o sobrinho amado Theo, que está completando 2 meses de vida hoje. Theo, seja bem-vindo ao nosso mundo, tá? Parabéns, beijos. Vamos ouvir, Caetano Veloso? Para o Léo. É Léo ou Theo? Ah, é Theo. Tá bom, Theo? Ouça aí.
Gosto muito de te ver, Leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, Leãozinho, para desentristecer, Leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, Leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, Leãozinho, onde molha minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar.
Bom dia, educadora, tudo bem por aí? Eu sou Edivaldo Danta, eu gostaria de ouvir hoje, se possível, Menina Veneno com Hits. Toca aí, por gentileza.
Passo.
Esta música vai para os meus fãs Givaldo, Danilo e Pimenta, Zeca Pagodinho, Verdade. Um beijo, meninos! Excelente final.